Ouvintes do programa Café da Manhã, para já o nosso muito bom dia. É sempre um grande prazer estar em vossa companhia. Hoje a minha convidada é uma pessoa muito, muito especial. É um verdadeiro mambo. Minha convidada é a senhora Maria Mambo Café. Bom dia.
Muito bom dia. Bom dia.
Eu começo essa entrevista, completamente inocente, sem saber quem é a senhora.
Tá bem.
Bom dia.
Bom dia.
Quem é Mambo Café?
Da Rádio LAC e ouvinte de toda Angola.
Quem é Mambo Café?
A Mambo Café é uma cidadã angolana, como qualquer outra cidadã. É mulher, é deste país bonito, com um povo bom. E esta é a Mambo Café.
Cabinda, Luanda?
Sim, eu sou cidadã do mundo, pelas minhas diversas origens, considero-me cidadã do mundo, origens vindas muito longe e nascida em Cabinda, nasci em Cabinda, os pais lá, e Luanda também, minha terra de crescimento, bairro operário, liceu feminino, portanto, considero-me mangolana de Cabinda Cunene.
Cabinda Cunene.
Percorri o país todo e por isso sou uma mulher mangolana privilegiada, conheceu Angola na época da guerra. E por isso é que eu hoje aprecio bem aquilo que está a ser feito. Portanto, a Maria Mambo Café é esta angolana que gosta muito de Angola.
Os pais de Cabinda.
Os pais de Cabinda. E eu também nasci em Cabinda, vivi em Cabinda até os 12 anos. Depois daí vim para Luanda.
Como é que acontece Luanda na sua vida?
Luanda na minha vida acontece, porque na época colonial não havia instituições de ensino secundário, pelo menos em Cabinda, não
Cabinda.
Havia. E então, terminada a escola primária, feita, portanto, a admissão ao liceu, tive que passar os exames aqui e estudar em Luanda. Instalada numa família, amiga, família amiga dos meus pais. Como o meu pai era pastor evangélico na igreja evangélica da Angola em Cabinda, nesta família, maiormente o pai Joaquim de Figueiredo, tanto fez parte do processo de 50, era funcionário dos Correios em Cabinda e amigo do nosso amigo, do meu pai. E assim, naquela solidariedade cristã.
É mãe da, é o pai da Marinela?
Da Marilina.
Marilina,
Stella de
Marilina,
Jesus,
Marilina, exatamente.
Figueiredo Carvalho.
Exato.
Esse senhor, o pai da Marilina Stella, do Elis Figueiredo, do Antônio Gentil, já falecido, da Juvelina Figueiredo, enfim, é mesmo o pai deles e o meu pai, portanto, de criação. E assim vim para Luanda, na família Figueiredo.
Aos 12 anos,
ali no bairro operário, em frente à casa de pedras do senhor Seixas, e ali onde eu cresci.
A sua infância Cabinda, o que é que... Até os 12 anos... Que...
A minha infância em Cabinda...
Memórias de...
Foi muito bonita, uma infância bonita. Pai, mãe, irmãs, primos, uma família grande, sabe, que aqui nós, a família...
Irmã de quantos irmãos?
Nós somos 6 irmãs e eu sou a segunda do grupo. Portanto, a mais velha é a Noémia e depois venho a seguir, está a Margarida, que está ali na fotografia, tem a Ruth Rosa, e a Ruth Rosa, que por sinal foi a primeira mulher em Cabinda a ocupar um lugar de destaque na sociedade cabindense. Foi administradora adjunta naquele tempo ainda, portanto, há 27 anos atrás, no Cacongo. Foi a primeira mulher. Portanto, foi uma infância bonita. Infância bonita porque nós tínhamos o pai, tínhamos a mãe, convivíamos em família, tivemos aquela educação religiosa, conciliávamos estudos também com a brincadeira, com trabalhos na lavra, porque o pai, embora sendo professor e pastor na missão evangélica, não tinha assim grandes rendimentos. E então, para nossa educação, desenvolveu-se a agricultura familiar. Eu sei fazer plantar mandioca, eu sei plantar couve, sei quais são as culturas que têm que ser primeiro cultivadas. Regávamos a horta, depois de sair da escola, íamos regar a horta. Quando chegasse na altura da colheita das couves, o tomate, colhíamos a tardinha e depois fazíamos os molhos, amarrávamos algumas folhas, aí umas 10 folhas, que já não me lembro, porque a mãe é que orientava e o pai. E nós já, as filhas, com os primos, mais crescidinhas, no dia seguinte, aquelas couves dormiam numa bacia com água, pegávamos, punhamos as bacias à cabeça e íamos ao mercado vender. Vendíamos, a nossa mercadoria andava rápido, a couve, o tomate, vendíamos rápido. Depois passávamos pela loja, comprávamos o pão, segundo as recomendações do pai e da mãe, pronto, o que era necessário para o pequeno almoço.
Pela loja do colono.
Pela loja do colono. E pronto, chegávamos em casa, os outros ficassem a casa, faziam a ordenha do leite, porque também criávamos cabritos, tínhamos cabritos e de maneiras que bebi muito leite de cabra, que hoje já nem leio leite de cabra. Aquilo era leite de cabra todas as manhãs. Então era assim, isso aí era bonito, né?
Uma família abastada, de alguma forma.
Estávamos bem. Estávamos bem, nunca tivemos anemia, nunca tivemos anemia. Depois alimentávamos-nos com galinhas frescas, comíamos a carne de cabrito, depois havia a época da caça, o pai ia à caça lá com os amigos. Naquele tempo Cabinda tinha boas zonas ainda de reserva, de caça. E de que maneiras que era bom. Tudo que se produzia lá no campo era aproveitado. O pai fazia também, fabricava óleo de palma. E nós partíamos o coconote, está a ver? Partíamos o coconote, também íamos vender na loja do colono. Havia balanças com várias formas, está a ver? Forma pequena, de cinco tostões, 50 centavos, de um escudo e meio, por aí fora. Então, quanto mais coconote partíssemos, maior era o rendimento. De maneiras que tínhamos sempre esse complemento, né? Do óleo de dendém, do coconote, da cana-de-açúcar que havia lá na lavra, no Lhombe. Este terreno até agora existe mesmo. Vendia essa cana-de-açúcar, passava ali pela lavra um riozito, um riacho, que tinha peixe, tinha camarão, enfim.
Tem saudades desse tempo?
Muitas saudades. Muitas, muitas, muitas saudades. Era uma vida.
Menina traquina ou nem tanto?
Muito traquina. Muito traquina. Então, quando fosse cartar água, fazia de propósito o balde d'água, enchia, mas pelo caminho eu mexia. Então a água caía, eu ficava toda molhada, que era para não enchermos o barril rápido. Voltava lá para Cacimba, que ficava aqui a uma distância, parece de 1,5 km, por aí, e lá víamos. Por quê? Porque ficávamos ali a brincar, a escorregar no morro que havia à beira da Cacimba, claro, que vinha de lá toda sebenta, toda cheia de poeira, toda cheia de lama, com as cuecas todas encardidas ali. Às vezes, pronto, a mãezinha lá nos abonava, a mãe encarregava-se disso. Mas eu trepava nas goiabeiras, nas mangueiras, enfim. Era uma vida, de facto...
O que é que a Binda tem de particular do ponto de vista da cultura?
Eu acho que...
Ou na altura, o que é que...
O que é que havia para mim era aquele convívio familiar, aquele respeito, aquele grande o espírito de acolher as pessoas, saber o quê? Que ali, quando algum estrangeiro viesse e que aceitasse a sua forma de estar, os cabides, o modo deles de viver, automaticamente integrava-se e era muito querido. Daí que em Cabinda, naquela época, não sei agora, era, penso eu, a única província do país onde nunca houve assim grande segregação racial. Nós encontramos ali a mãe, portanto, com o filho mulato, e depois tem os outros filhos negros, e outro ao contrário, e todos eles viviam em harmonia. Uhum. Ali não havia branco, não havia preto, não havia mulato, quer dizer, eram todos.
O que é que muda na sua vida quando sai de Cabinda para Luanda?
Para mim não mudou muito, não. Porque eu continuei a viver no meio familiar, porque isto é que eu sempre gostei, uhum. Estar no seio familiar. Aqui também a família era grande.
Era grande.
E o carinho também era bom. Pronto, mudou em mim porque algo, porque já não tinha as lavras, já não tinha as hortas. Hein? Cartar água era cartar aqui em Luanda, no bairro Pereira, era cartar água no chafariz. Já não era mais naquelas cacimbas que tínhamos que amarrar o balde da corda, os mais velhinhos e puxarem. E pronto. Eu tive poucos amigos já, porque era só meio familiar. Ali não, tinha os colegas da escola, tinha a família. Aqui também manteve-se esse sistema.
Namoradeira ou não?
Não, não, nem por isso. Porque a educação que recebemos, nós tínhamos medo, até pensávamos que só o facto... Se fôssemos encostar a um rapaz, dar beijo, pensávamos que podíamos ficar desvirgindadas ou ficar grávidas. E aquilo seria um drama, uma tragédia muito grande para a família, porque a filha casou, não está virgem, ou que já namorou com não sei quem. E depois daí quer dizer que havia, pronto, este medo, este receio, pronto, era... o que eles nos incutiram, mas eu acho que até em parte foi bom, né? Porque a pessoa aprendia a respeitar o seu corpo, a respeitar a família. Pronto, a
época... Será que isso não acontece hoje?
Não sei se acontece, porque agora estamos na época dos Facebooks, internets, em que os jovens, as crianças, nós falamos com elas enquanto eram pequenas, porque depois de estarem já naquela idade de adolescência, já andam todos aí, as meninas andam empinadas, a querer mostrar, bom, agora eu posso, petar os seios para frente, a bundinha para trás, e pronto, aparece quando... Já naquele tempo não, nós tínhamos aquela disciplina.
Os pais acompanhavam mais?
Acompanhávamos e nós gostávamos mesmo. As tias conversavam connosco, os primos mais velhos, as tias e tal. Quer dizer, havia mais tempo para os filhos. Agora eu acho que não... A própria estrutura da sociedade, do mundo, não permite mesmo este acompanhamento.
É benéfico ou não isto?
Isto não é benéfico. Isto não é benéfico porque está-se a destruir progressivamente o mundo. Está-se a destruir progressivamente o mundo. É. Eu acho que não é benéfico. Porque nós, antigamente, para falarmos com uma pessoa mais velha, entrávamos, pedíamos licença, sentávamos, estávamos sentados, depois falávamos. E se não tivesse aqui que sentar, nós podíamos assim, quase que de cócoras, perto da pessoa adulta, e falávamos. Mas não, falávamos já a partir da porta, olha, eu vou sair e não sei se hoje venho. Vou aí um aniversário e não sei se venho hoje. Eu dizia, menina, sente-se. Aquilo é assim. Chegam, olá. Disse que agora estão a herdar essas coisas do olá. Mas olá o quê? Olá gato, olá cão, olá cabrito. Quer dizer, as coisas da evolução que eu não consigo encaixar, né? Não consigo engolir.
Não considera isso liberdade, pois não?
Eu acho que isso não é liberdade. Eu acho que isso é distorção, é malcriadice às vezes, é má educação. Não acho isso liberdade, mas no fundo o que é liberdade? A liberdade é o quê? Liberdade tem que haver regras de conduta, na sociedade que nós respeitamos, na sociedade, na família. E as liberdades têm que começar efetivamente a partir da família, respeitando certos valores, valores que são bons. Porque agora o que é que acontece? Não se respeitam os mais velhos. Eu conheci e conheço pessoas que ficam a querer pôr as pessoas mais velhas da família porque levam para o beiral. Mas isso cabe na cabeça de quem? A minha mãe faleceu aos 89 anos, mas nós cuidamos dela até o último momento. Inclusive, ultimamente, minhas irmãs não deixámos que ela ficasse internada no hospital, porque ela tinha que morrer ao pé de nós. Nós tínhamos que ver ela aí morrer, dignamente. E, enfim, há coisas que...
Mudaram princípios e valores?
Eu acho que sim. Porque esses aí não são valores. Nina está aí, a gente diz, ai, já posso namorar com 15 anos, assim, podes namorar, mas é preciso ter cuidado, que ainda estás em fase de crescimento. Sexo não, e se praticar sexo, tem que ser com responsabilidade. Porque agora tem que ser assim, tem que mesmo dizer não, praticar sexo. Já sabemos que eles vão, e a primeira coisa, eles colocam a carroça à frente dos bois, sem saber se é com esse que vai ficar, se não é com esse. Vamos a ela, aquilo ali, os desbravadores, vá, desbravou tudo. Liberdade, porque a liberdade é isso, libertinagem, eu acho. E então pronto, depois vêm os filmes, as novelas, aqui. Eu já tive casos aqui em casa de adolescentes. Eu converso muito com elas. Converso. Oh, mas chega aquela idade. São crianças, às vezes. Filhos dos meus trabalhadores que eu vou buscar lá na fazenda. Ficam aí, crescem, estudam, dou-lhes a oportunidade para estudar. Quando a gente menos espera, 15 anos, oh, já está de bobo. Mas então o que é que a avó disse? Ah, a avó disse, para não encostar homem. Disse, e agora o que é que tu fizeste? Agora o que é que está a vir aí? Ah, vou ter bebê. Tá bom, vais ter bebê. Agora vais ver como é que é ter filho aos 15 anos. Porque é uma coisa também que eu não faço, é levar para ir fazer interrupção. Disse, vais ter filho e agora a vida vai mudar.
Qual foi o último puxão de orelhas que recebeu dos seus pais enquanto criança?
Foi mesmo, penso que aos 12 anos, antes de vir para Luanda, mas aí já havia uma coisa. O meu pai conversava muito mais connosco do que a minha mãe. Claro que a minha mãe era aquela pessoa em que nós estávamos sempre muito por perto, tínhamos que ir com ela mais vezes, por exemplo, a Lavra, essas coisas. E o pai conversava. Eu, por exemplo, quando fizesse uma coisa errada, uma vez eu fiz algo bem errado. Aquilo foi ir escrever disparado, fazer um disparado bem feio. Eu, criança, eu devia ter meus 8, 9 anitos. E por quê? Porque eu não gostei, porque essa pessoa a quem eu quis, digamos assim, ofender, maltratava muito as crianças. Então eu fiquei indignada com aquilo. E meu pai percebeu-se, viu que aquela letra, aquela caligrafia era minha. E veio e disse: bem, minha filha, o que é que tu escreveste na parede dali, no muro da missão? Disse: eu, pai. E claro que menti. Logo a primeira, não podia ter. E o pai disse: não, não, podes falar a verdade, que eu não vou te bater. Disse: é verdade, pai, não vai me bater. Não, não vou te bater. Disse: então, pronto, fui eu. Disse que. E não me bateu, pegou em mim. Levou para a igreja, pôs-me de joelhos, ele de pé, impôs-me as mãos, orou, amém, amém. Pronto, agora vamos para casa. Fiquei satisfeita porque ele não me puniu, mas nunca mais.
Quem foi o reverendo Zacarias Mendes Café?
Foi meu pai, o reverendo Zacarias Mendes Café. Foi o meu paizinho. Meu pai.
Fala com um brilho no olho, não é?
Não, eu falo. Porque eu gosto muito. Ele já foi há muito tempo para a glória, para a eternidade. Mas eu gosto ainda hoje do meu pai. Meu pai foi um bom pai. Não digo que a minha mãe não tenha sido, porque ela teve que nos aturar até 4 anos atrás. E eu senti, perdi a minha mãe. Já há uma sessentona. Mas mesmo assim, até hoje ainda sinto a falta.
Sempre criança.
Nós, o pai, perdemos o pai muito cedo, porque teve que ir para o exílio, perseguido pelos seus. Isto é uma característica, às vezes, que os africanos têm. Persegue muito os seus e, sobretudo, quando nós despontamos. Quando é uma estrela que brilha um bocadinho mais, é perseguida.
A política é a tradição de família?
É, não. É, quer dizer, o bem fazeja, a alma de fazer bem é tradição de família. Gostar de fazer o bem. Amar o próximo, portanto, como a nós mesmos. Proteger os desfavorecidos. Estar do lado dos mais fracos, dos débeis. Chorar com os que choram, rir com os que riem, não pontapear alguém já esteja amordaçado. Daí que agora eu já posso falar. Eu, por exemplo, eu salvei a muita gente que não era do meu partido. E daí que há onde encontrar afilhados, poderá encontrar afilhados meus, tem muitos afilhados do sul de Angola. Porque naquele tempo eu sempre tive presente aquela máxima do Agostinho Neto, em 79, quando ele quis falar com o Savino, porque ele disse: o que é que nós podemos dar ao inimigo sem ser as balas do cano da arma? E ele, peremptoriamente, naquela altura, ele disse: eu vou falar com o Savino. Então, pronto, ele morreu. Mas eu fiquei com aquela. Então, se ele fala, se ele queria falar com você, por que que se aparecer alguém que disseram porque que é da UNITA e eu não ouvi, não está com arma nenhuma, pronto. Se ele simpatiza, isso é mesmo questões de regional, questões de sentimento, e também não podemos generalizar que sejam todos, pronto, se alguém por questão da afetividade, então, vamos.
Como é que a política acontece na sua vida?
A política aconteceu na minha vida vendo as injustiças sociais.
Em Cabinda?
Saber o quê?
Em Luanda?
Em Cabinda, quase que não me apercebia disso, mas eu fui vítima de político, porque alguém depois contou-me, já mais tarde, mas tive uma professora portuguesa que foi muito boa. Recordo dela, Dona Maria Olímpia, Dona Beatriz. Foi mais em Luanda onde eu senti.
Senti mais discriminação?
É, aqui sim. Porque aqui Luanda é uma cidade, mesmo já no passado, era uma cidade cosmopolita. Cidade cosmopolita. Então as pessoas vinham do interior para procurar trabalho aqui em Luanda. Viviam concentrados nas casas. E depois a nossa casa foi tocada em 1959 com a prisão do pai Figueiredo. Ele foi preso porque, de facto, fazia trabalho político na clandestinidade. Foi ele preso, os amigos dele foram presos, e, enfim. Depois daí a seguir, foi a mãe também presa lá da casa, a dona Leocádia de Figueiredo também foi presa duas vezes. Depois ele morre na cadeia porque foi torturado, porque ele não traiu, não falava de ninguém. E pronto. E eu fui despertando. Depois eu lidava com jovens que já tinham consciência política. Lidava com a Diolinda Rodrigues, embora ela ser mais velha do que eu. Tudo isso lá na igreja, na juventude cristã, na juventude lá da igreja evangélica naquela altura.
Qual foi o papel da igreja na formação da consciência dos jovens?
Foi um bom papel. Pelo menos na igreja em que eu militava, em que eu frequentava e que fui corista. Sabe que ali onde está a LAC é onde nós íamos na Páscoa e no Natal gravar o nosso coro da igreja evangélica, ia lá gravar. Era, não sei se era a Rádio Clube, que era, mas que eles desempenharam um grande papel. Nós conseguimos, a nível da igreja, receber o Dr. Mondlane, quando visitou Angola, Eduardo Mondlane. Juventude reuniu-se com Eduardo Mondlane. Conseguimos ter um encontro com o engenheiro Amílcar Cabral, que eu ainda o conheci, está em Luanda, miúda. Ele ia sempre à porta do liceu. E pronto, falávamos, despertar, a ver que nós éramos, de facto, africanos. Aquilo era mesmo discussões interessantes, os mais crescidos, né? E nós, eu também fui assistindo. Eu ajudei jovens a fugir. Foi o caso mesmo do próprio irmão de criação, Ulisses Figueiredo. Sabia o dia que ele fugiu. Ele fugiu com Hoje Ainda. Eu era amiga do Hoje Ainda. E ele estava para levar a roupa num saco, aqueles sacos de fuba, de farinha de trigo. E estava, como tinha uma malinda, me lembro como fosse hoje, uma malinda.
Foi em janeiro, não?
No mês de janeiro de 1961, se não me engano. E então eu tirei a minha mala, tirei a roupa, também escondi e entreguei. Ele pôs a roupa aí e fugiram. Tanto foi o Ulício, foi Ismael Martins, o Mateus Inglês, o Hoje Ainda. E já não me lembro mais de um quinto aí com eles fora. Mas, e de que maneiras que eu ia de férias a Cabinda, de vez em quando dava um salto ao Congo. E em 1960, 30 de junho, foi a independência do Congo. Vi aquilo tudo, aquela efervescência. Então, quando eu chegasse cá, informava, olha aquilo lá no Congo. E gostavam muito de ouvir a música do Congo, do Franco, do Cabacelé. Está a ver? Então, isso tudo foi despertando a nossa consciência.
Os congos, nome de Lumumba e outros, influenciaram muito na consciência da política?
Muito, muito, muito. Daí que quando se dá o 4 de fevereiro de 61, aqui os portugueses, todo indivíduo que passasse, assim que fosse africano, negro, ora, aí vai um Lumumba, Aí vai o Lumumba. Depois de 60, oh, os terroristas, oh, os manos cambutas, oh, o Lumumba. É, mas pronto, foi uma época porque, no fundo, os portugueses que vinham por aqui, não, muitos deles, a maior parte, não tinha assim um grande nível, não tinha nível académico. Também eram explorados, eram mandados para aqui para lutar pela vida. Eu ainda encontrei um português desses antigos na fazenda Babaera, que eu fiquei tão feliz antes de ontem quando eu vi na TPA a fazenda Babaera, a administradora lá. Encontrei um português açoriano na fazenda Babaera, que depois foi morto. E era um pacífico cidadão português que estava a desenvolver a agricultura. Sofreram muito também, mesmo lá em Portugal sofreram. Por isso é que na política, com o MPLA fez. Claro que isso não era fácil compreender. Vou te dizer, eu quando cheguei em Leopoldoville, fiquei pasmada, assustada.
Em que ano?
Em julho de 1962. A 7 de julho de 62, cheguei em Leopoldoville. Fiquei muito admirada quando encontrei os escritores do MPLA, cheios de mulatos e brancos. E naquela ideia, eu só disse, meu Deus, eu já saí de Angola.
Estou enganada.
Porque estávamos a complicar a vida. Agora chego aqui e encontro outra vez brancos e mulatos a mandarem aquele nós, eles que estavam a dirigir. Ah, mas depois vamos tendo a formação política, vamos convivendo. Explicaram-nos que não estávamos a lutar contra o homem branco, mas sim contra o regime fascista de Salazar.
Mas essa questão esta questão da raça teve alguma um tratamento particular dentro do MPLA? Uma questão que...
Teve, sim. Teve. Tivemos que encará-lo. E nós, que estávamos ali no MPLA da maioria negra, é que tivemos mesmo que bater o pé.
Os guerrilheiros entendiam isso?
Ah, os guerrilheiros depois entenderam, porque depois viram. Nós tivemos, olha, está aí o doutor Tose Miranda, que é um dos sobreviventes da minha geração, dos guerrilheiros, que esteve na frente leste, no Quando Cubango, numa zona onde havia mosca do sono, onde havia leões. Eu digo, aquele, o Tose Miranda, doutor lá, era doutor Jau. É um herói. É um grande herói. Ele está aí, no hospital militar. É branco. Estava ali. No maqui. Curando aquele povo de Cubaneiras, que aquele povo, ali no Quando Cubango, admirava-o, amava-o. E depois, pronto, quer dizer, para podermos também sanar isto, teve que se mostrar os próprios indivíduos que não eram negros, tiveram que mostrar que, de facto, nós não somos diferentes.
Como é que acontece a sua fuga?
A minha fuga acontece precisamente porque eu já estava cansada de estar aqui e ouvíamos a rádio, não havia ainda Angola Combatente. Então fui contactada. Entretanto, antes de mim, fugiram outras jovens cá de Luanda. Eugênia Moisés Sebastião, a irmã está aí na igreja ainda, Ana Moisés, a Emília, a Dorita Vandune, elas fogem. E chegaram bem ao Congo. E tinha uma amiga, que é da família Costa Carneiro. Ela está cá também, a Teresa. Teve depois na Alemanha, estudou na Alemanha, veio na Bélgica, agora está cá em Luanda. A Teresa da Costa Carneiro, ela veio a Luanda. É mesmo família originária daqui de Luanda. Hein? E que os pais estavam lá no Congo. Aqueles da comunidade angolana que se chamavam São Paulo, os São Paulistas. Então ela veio. E tem laços familiares com os Figueiredos. Os Figueiredos. E pronto. Estávamos ali a conviver e falávamos. Ela falou dos. Aí, do Congo, quem lá estava, quem não estava. E eu manifestei a vontade, disse, eu também quero ir. E depois conheci a Eugênia Moisés. E a Eugênia já está lá.
Mas o Congo era UPA, não?
O Congo
era,
era o Congo na altura, estava lá a UPA, UPA, senhora. E mesmo aqui em Luanda, muitos panfletos também que líamos, no nosso quintal caíam sempre panfletos, é isto, essa parte também, que eram panfletos atirados pela UPA. Entretanto, a Teresa veio, falamos e combinamos que eu iria na época de férias para Cabinda. E de lá então, a pé, daria o salto para o Congo.
Assim a UPA foi importante na vossa vida?
Para mim foi. Foi muito importante. Foi muito importante pela aquele levantamento do norte de Angola.
15 de março.
15 de março, aquele levantamento. E houve muitas civícias de lado a lado.
Extremos.
Extremos. Eu conheci muita gente aí que morreu por lá. Depois, quando cheguei no Boldoville, encontrei aquela gente refugiada. Mas, enfim, na guerra é mesmo assim. Há os que morrem, há os que vivem. A causa era uma, queríamos atingir a independência de Angola, mas isso estava, depois foi dificultado pelo tipo de país que nós temos. Mas falemos, é da...
Olden Roberto foi importante na história de Angola?
Eu acho que foi. Foi pena é que engrenou na onda do tribal, do regional. Mas naquela época eu penso que ele não tinha outra escolha. Porque o mundo já estava dividido. E tudo que concorresse para a união, sobretudo dos angolanos, porque sabe ver, o angolano tem consciência patriótica. O angolano gosta de ser angolano. E os que nutrem os seus interesses, e sempre já nutriam por este país, de um lado e do outro, tanto do socialismo como do capitalismo, porque só essa história de haver a divisão do mundo em duas esferas, capitalismo e socialismo, já mostra que cada um tinha os seus interesses.
Vocês foram instrumentos?
Eu não fui. Eu fui conscientemente para a União Soviética. Primeiro quis ir fazer treino militar na Argélia. E o presidente Agostinho Neto disse, não, criança, tu estás 7 anos e vais fazer treino de quê? Vai estudar. Mas, que naquela época, escolhendo entre o Ocidente e o Oriente, eu preferi ir para o Oriente. Porque, efetivamente, dava-nos um apoio, pelo menos naquela época, mais desinteressado. E formava-nos mesmo.
Mas como é que o MPLA acontece na sua vida?
O MPLA acontece na minha vida. Eu chego depois, através, conforme estava a dizer, fui, dou o salto para o outro lado, combinado já com a Teresa Carneiro, E lá na fronteira encontro aqui este meu vizinho aqui de lado, que conhecia, eu conhecia os pais dele. O pai era amigo do meu pai, o doutor Saldanha, aqui ao lado, que já era ativista do MPLA, mobilizador e angariador de militantes para o MPLA. Então encontro ele na fronteira. Eu estava, fui, tinha a irmã mais velha a viver lá, casada, vivia no Congo. Foram a nossa busca, meu cunhado, e agora o atual doutor Saldanha contactou-nos. Foi, estava ele, o doutor Saldanha, o Paulo Sunda, já falecido, também era médico. Depois o Nicolau Gomes Spencer, o Mandoso, também já falecido, já ouviu falar Nicolau Gomes Spencer. Estava o Anselmo e a Beatriz, que é a mãe do Eduardo Sambo. Encontrámos-nos aí, deram-me, foi a primeira vez que tomei contacto com o estatuto do MPLA e o programa daquela época. Em que naquele tempo a bandeira era só um retângulo branco, era uma bandeira angular branca com um sol amarelo.
Feitos assim por quem?
Isso encontrei já em Leopoldo Vila. Eu tenho aí a antiga bandeira, tenho aí os cartões antigos. E então é assim que eu entro para o MPLA. Recrutada já a partir da fronteira, mas mobilizada aqui em Luanda.
17 anos, eram muito jovens, muito.
Mas tínhamos muita maturidade. 17 anos daquele tempo, éramos já pessoas responsáveis. Não são os 17 anos de agora que só querem DJs, roupas de marca, enfim, concorrer com o namorado, não quer saber se tal namorado está bem, se não está, se tem. Pronto, naquele tempo, talvez a. Não digo as dificuldades, eu penso que aquele carinho, pronto, que recebíamos e aqueles valores que nos transmitiam, aquele medo, entre aspas, que nos metiam e que nos fazia com que nós colocássemos mesmo Deus acima de tudo. Né?
Vocês tinham referências?
Tínhamos referências. E então pronto, entrei para o MPLA. Fiquei uns dias em Banana. Portugueses, quando souberam da minha fuga, mandaram para lá emissários para capturar e voltar. Felizmente, a minha irmã não denunciou. Depois daí, rumamos para Boma. Boma, Matade, apanhámos o comboio e o Paulo de Vila.
Sabia perfeitamente o que estava a fazer?
Sabia. Eu, quando saí daqui de Luanda, a mãe Lucada de Figueiredo escreveu uma carta para o meu pai, a explicar que eu já não voltaria. E que nos facilitasse, eu e a Juvelina de Figueiredo, uma das irmãs também, portanto, da Marilina, para que nos facilitasse sairmos daqui. Já tínhamos perdido o pai na cadeia aqui, já tínhamos perdido a avó, quer dizer, aquele ano tivemos duas mortes em casa, em junho e em novembro, dia 26. Então, pronto.
Quem MPLA encontra no Congo?
É um MPLA jovem. Um MPLA bom, que tinha que batalhar mesmo. Não digo que o MPLA agora não esteja bom, mas numericamente está grande, muito grande, muito grande. E está bom também, mas aquele era um MPLA que tinha que se preparar para a luta de libertação, para libertar o país.
Era diferente de hoje? Muito diferente?
Era muito diferente, porque a luta daquela época não é agora esta. E o MPLA tinha que lutar para a união do nacionalismo angolano. Daí que fazíamos tudo. Nós, os jovens, convivíamos. Os jovens do IPLA, os jovens da UPA. Aproximação, aproximávamos. Aquilo que eu disse outro dia, no dia 21 de agosto. Organizávamos encontros culturais, palestras. Uma vez fizemos mesmo uma espécie de uma mesa redonda, de um colóquio. E pronto. Tínhamos que nos preparar. Estávamos já.
Quem eram as pessoas que encontrou em Leopoldville?
Encontrei Viriato da Cruz. Encontrei Lúcio Lara. Encontrei o meu amigo, boa memória, o Mário Pinto de Andrade. Encontrei o Dr. Eduardo Santos, também de memória, já falecido. Encontrei o Dr. Vieira Lopes, Matias Miguel, o falecido Bamba, jovem da juventude, o Amaro, que ainda está aí. Encontrei o atual nosso presidente José Eduardo, porque os outros vieram depois. Que é o caso falecido Loiro, veio depois. E então, encontrei o António José Condessa de Carvalho, que agora é embaixador na Argélia. Encontrei o falecido Valódia, depois o Quilange, enfim, o Ferriaço. Depois as mulheres, encontrei a Lili, que é a esposa do nosso embaixador nas Nações Unidas. Enfim, muita malta ali no Sevário, o saudoso Quarta Punza, a Diolinda. Uma malta.
Tem saudades?
Tenho. Foi bom. Foi bom convívio. O Mário Santiago.
E na altura, o que é que vos motivava? O que é que...
A liberdade. A liberdade. A liberdade do país.
Acreditavam na vitória mesmo?
Ah, sim, acreditávamos. Claro que havia muitos céticos, porque era preciso admitir muito sacrifício. Não era fácil. Está a ver o quê? Uma pessoa sai do conforto da família, do carinho. Eu digo que fui privilegiada mesmo assim.
Cheguei e por lá, cima mulher, né?
Cheguei lá, também encontrei um lar de acolhimento do Inocêncio Martins, que nos acolheu, porque a mulher era sobrinha da mãe Leocádia. Então integrei nesse lar. Era uma família já com 6, 7 filhos. Ficamos todos ali. Eu, a Juvelina, o Quito, que era primo lá da casa, o Sacha, o Alexandre, o Sacha, que é general, se não me engano, também. O Tonton já faleceu. Então, estávamos todos ali naquela casa. Quer dizer que eu sempre tive esse privilégio de encontrar família, porque eu acho que até que eu fiquei já grande, mais adulta, eu fui encontrando esse carinho. Acho que se não tivesse encontrado isso, teria sido muito mais difícil. Fui à União Soviética, lá encontrei mães russas que me adotaram praticamente, que eram as minhas protetoras. Milana Fedotovna, Tamara Dmitrovna. E então, quero dizer que eu digo que fui uma pessoa sempre muito feliz.
Como é que vocês sobreviveram às crises internas dentro do MPLA?
Tínhamos que sobreviver discutindo, fazendo a crítica, a autocrítica. Às vezes havia mesmo insultos. Houve uma altura que houve uma reunião tão quente, de que nunca se falou, parece que em março de 1972, que eu tive uma passagem efêmera pelo Congo. E então, fez-se esta reunião, eu já não me lembro se eram dos 31, se eram dos 21 manifestantes, eu sei dizer que eram guerrilheiros que vinham da primeira região, que se rebelaram, porque eles achavam que a luta era só no interior do país, mas não. A luta tinha várias vertentes. Tinha a vertente externa e a vertente interna. E apareceram em Brazzaville com atitudes, de facto, terríveis.
Eram os guerrilheiros.
Eram os guerrilheiros. E começaram outra vez a levantar o espectro racial. Até acusações foram fazendo de que viram o Ico Carreira a bombardear a primeira região em 60. Ora, o Ico nem estava em Angola. Estava em Portugal. A pessoa pode ter...
Essa história permanece, não?
Essa história permanece. Portanto, é história, né? E eu estou a falar disso porque exatamente. É história. Assisti a tal reunião em Dolizy. Aqueles indivíduos estavam tão irreverentes, porque já tinha havido um episódio em Brazzaville. Pegaram-no no camarada da luz solar e fecharam-no no quarto de banho, preso.
Monstro imortal.
É, na altura tinha sido o Ananias Escórcio, o Coloquié, falecido, enfim, outros tantos. Então, prenderam o Lúcio Solar, mas organizou-se uma reunião em Dolizy, estivemos ali. Horas a fio. O presidente Neto, acontecia a reunião. Ele também não escapou os insultos, você mesmo está a defender, esses mulatos, tua mulher branca, teus filhos mulatos, todos, não sei quantos. E eles para aqui, e nós lá na mata, sofrer, esses não arredam um pé daqui. Não? Ai, ele ficou tão exausto, tão cansado daquela malcriadez toda política ali, que levantou-se, pegou nos seus papéis e disse: declaro solenemente que a partir de hoje eu deixo de ser presidente do MPLA. E foi-se embora. Saiu. Olha o que foi. Parece um balde d'água. Fica-te todo ali agora. Ah. Aí os confusionistas baixaram a grimpa. Conduzam já então. Você já viu um corpo sem cabeça? É, pensando. Agora conduzam. Constituir comissão para ir falar com ele. Com você pelo voltar. Não foi fácil. Sorte que tínhamos lá o Soba Manuel Miguel. Um Soba aí natural, aqui do norte, de uma aquela do Zombo ou do Bembe. Ele andava assim, com seus passos lentos. Quando ele tomasse a palavra, com muita sabedoria, lá foi, não sei o que é que ele disse ao Agostinho Neto. Sei que conversaram por lá, naquela sua forma de estar, de sabedoria de mais velho bacongo. O Agostinho Neto voltou.
Isso em 72.
Em 72. Em março de 72. Março ou maio. Voltou à reunião.
Já só faltavam 2 anos. Por
para o 25 de abril. Pronto. E aí foi. E continuou-se. Foi a manifestação mais violenta que eu já vi. Assim, em termos de debate político, que eram insultos. Eram insultos.
Mas havia ou não problema entre guerrilheiros e os intelectuais que estavam...
Mas onde é que não há problema? E mesmo dentro da casa, dentro da nossa casa. Que não era guerrilheiros e intelectuais. Os intelectuais também estavam lá. Zé Ferreira morreu. Já tinha morrido.
Mas havia ou não havia problemas?
Problemas, sim. Porque a base guerrilheira era fundamentalmente camponesa. Camponesa. E a massa pensante, os ideólogos, vieram das cidades, das universidades de Portugal. Portanto, tem que haver uma clivagem. Tinha que haver. E isto foi muito importante, porque tinha que haver mesmo para se enfrentar. Porque não se podia esconder, tapar o sol com a peneira. Isso é que eu digo. Quando há problemas mesmo, politicamente graves, e em qualquer circunstância, tem que se enfrentar esses problemas. Fique mal quem ficar. Se é preciso insultar, então insulto. Havia, esse já, inclusive já faleceu o médico, porque houve depois a altura do bastardo, o reajustamento, né? Então, ali os camaradas lá na frente leste, criticavam um outro que era médico. As coisas eram tão evidentes. Ele não teve outra coisa. Levantou-se e disse, bem, já falaram, né? Já criticaram. Mas como a crítica não morde, eu vou aceitar. Faço a minha autocrítica. Então, mas é isso.
Foi na altura da revolta do Jiboia?
Do reajustamento, né? Isso é já no leste.
Jiboia?
Depois, o reajustamento foi antes. A jiboiada foi depois. Essa já não assisti porque eu estava no interior do país. A revolta do Jiboia passou por mim. Eu estava lá no Quando, na margem esquerda do Rio Quando, onde eu vivia. Uhum. Onde eu estava como guerrilheira.
Quarta região.
Terceira região político-militar, Zona C. Eu tinha que atravessar 7 rios para chegar até lá. Dos quais 3 tinha que atravessar de canoa e 4 a pé. E uma grande chana que fazia a fronteira com a Zâmbia, que era a chana do Cachamissa.
Daqui a pouco vamos falar sobre a vida da guerrilheira. Voltamos já. Breve intervalo.